Eu sou a professora Andressa Pacheco e nós iremos ver na aula de hoje os cálculos da disciplina de administração de materiais. Nós iremos iniciar com o cálculo da curva ABC. Eu falei para vocês na aula de classificação que ABC é uma forma de nós classificarmos os itens que nós temos dentro de uma empresa. Então, por exemplo, os itens em estoque, eu vou verificar quais são aqueles poucos itens que vão ter um grande valor em relação, né, a alguma qualidade que eu escolher. No caso da aula de hoje, a gente vai trabalhar com consumo multiplicado pelo custo. Eu poderia trabalhar com outro item, né, com outra qualidade que eu achasse necessário. Podia ser sobre, por exemplo, a rotatividade, tempo de entrega, só o custo, só o consumo, tá? Mas essa é uma das formas que a gente vai ver hoje mais usuais dentro das organizações. Além disso, eu queria destacar que existem várias formas da gente fazer o cálculo ABC, né? Eu estou trazendo para vocês uma forma mais simplificada. Até nas apostilas, em alguns textos, vocês vão ver alguma forma um pouco mais complexa, que eu vou ter que depois, no final, ter que fazer um rearranjo de percentuais. Mas no caso aqui, eu vou passar uma forma simplificada para vocês, que com essa forma eu já consigo ter uma ação, né, gerencial muito grande nas organizações, né, com o resultado dessa operação. Ok? Então vamos lá. Então eu trouxe aqui para vocês, né, uma tabela, né, com 10 itens, né? Aqui eu nomeei de do A ao J, né? Poderia ser, por exemplo, o código do produto, né, como a gente viu na codificação. E ainda assim, eu tenho na tabela, né, o que isso que a gente deveria ter dentro da empresa: o consumo e o custo. O consumo é quanto que eu tive de consumo, né, daquele item ali durante um período de tempo, por exemplo, mensal. Então, no mês de maio, eu tive um consumo, por exemplo, de 100 unidades do item A, com um custo de 50 centavos. Do item B, 20 unidades com um custo de 2,30, né, um custo unitário ali de 2,30 por produto, tá? Então, para iniciar os nossos cálculos, o que que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar aqui o consumo pelo custo, né, de cada uma das linhas. Então, eu tenho ali o 100 multiplicado pelos 50 centavos vai ser igual a 50. O segundo item, o que que eu tenho aqui? O 20 multiplicado por 2,30. Eu tenho quanto? 46. O terceiro C, eu tenho 5 multiplicado por 4,30. Eu vou ter aqui 21,50. Agora eu tenho o item D de 36 multiplicado por 5,20. Eu vou ter aqui 187,20. Agora, o item E, 14 multiplicado por 3, vou ter aqui o valor de 42. O 10 multiplicado por 10 do item F, eu tenho aqui o valor de 100. Agora, o item G, 25 multiplicado por 3,20, eu vou ter o valor ali de 80. O 22 multiplicado por 6,70, eu vou ter o valor aqui de 147,40. O item I de 50 multiplicado por 8,80, eu vou ter o valor aqui de 440. E por fim, o item J de 37 multiplicado por 0,90, eu vou ter o valor de 33 e 30. Bom, agora eu tenho, né, o consumo vezes o custo de todos os meus itens. O próximo passo, eu vou fazer um ordenamento desses valores. Então, eu vou buscar quem é o valor maior até o valor menor. E vou ordenar: o 1 vai ser o maior valor, o 2, o segundo maior, e assim por diante. Então, o item, o maior valor aqui, né, dessa listagem é o 440. Então, eu vou ter que ele vai ser o item 1, né? O segundo valor é o 187,20. Então, esse vai ser o 2. O terceiro é o 147,40. O quarto é o 100. O quinto é o 80. O sexto é o 50. O sétimo é o 46. O oitavo é o 42. O nono é o 100, é o, desculpa, é o 33 e 30. E o décimo é o 21 e 50. Bom, então o que que eu tenho aqui? Eu tenho a ordenação, né? Eu sei quem é o do 1 ao 10, de acordo com o valor que eu calculei ali. Agora a gente vai montar, a partir desses dados, uma segunda tabela. Eu trouxe aqui a tabela, né, sem nada, para a gente ver como que vai ser essa montagem. Então, eu vou ali ordenar, né, a ordem do maior para o menor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? Então, quem que era o 1? O 1 era o item I. Né? O 2 era o D. O 3, o H e assim por diante, né? Eu tenho o F, o G, o A, o B, o E, o J e o C, tá? Agora eu vou colocar aqui, só com valor de referência, eu vou trazer aqueles valores de custo total que a gente teve ali do consumo multiplicado pelo custo de cada um dos itens, né? Isso ajuda também a gente verificar se a gente fez o ordenamento, né, do maior para o menor da forma correta, tá? 187 e 20, 147 e 40, valor de 100, valor de 80, valor de 50. Valor de 46, valor de 42, valor de 33 e 30 e valor de 21 e 50. Bom, o que que eu vou fazer agora? Agora eu preciso calcular qual o percentual de cada um desses itens. E como é que eu vou fazer isso? Para eu saber quanto ele representa do total que eu tenho ali em estoque, eu tenho que fazer o somatório desses valores que eu encontrei, do 440, 187. Então, eu vou somar todos esses valores. Eu vou ter aqui, né, um total de 1.147, né, e 40. Tá? Então, eu vou querer saber o quê? Aquele 440, né? Quanto que ele corresponde de 1.140, 1.147 e 40, tá? Então, vou fazer ali a divisão e eu vou achar o percentual de cada um, né? Então, no caso, 440 dividido, né, por 1.147, 40. No caso aqui, como eu vou fazer percentual, eu já vou depois, no final, multiplicar por 100. Tá? Então, vou colocar a continha aqui do primeiro, só para vocês acompanharem. Né? O 440, né, dividido por 1.000, opa, desculpa, 1.147,40, multiplicado por 100, só para me dar já o percentual, vai ser igual a 38,35%. Tá? Então, eu calculei aqui do item I. Não, então, o item I vai ser igual a 38,35%. Tá? Eu vou fazer essa mesma conta com cada um dos itens. Então, no lugar do 440, eu vou colocar agora o 187,20. Tá? E vou chegar aqui ao percentual. Tá? 187,20. Eu vou chegar ao 16. 1,32%. O terceiro item aqui, o H, eu vou ter o valor de 12,85%. Depois eu tenho o valor de 8,72%. Agora o valor de 6,97%. 4,36%. 4,01, 3,66, 2,90, por último, 1,87%. Tá? E agora eu vou buscar o quê? O percentual acumulado. Tá? Que percentual acumulado é esse? Eu vou verificar, né, somando cada um dos itens com o próximo item. O primeiro só tenho ele, né? Então, eu tenho 38,35%. Agora, eu quero o quê? 38,35% mais o próximo, que é 16,32. Eu vou ter aqui 54,60, né? Vai dar ali 67%, se eu fosse aqui só duas casas, eu tô aqui, né? Como eu tô com, fiz com mais casas aqui, eu vou estar fazendo um arredondamento aqui um pouquinho diferente, tá? No final, vocês vão ver que pode dar, principalmente quando a gente fizer com duas casas decimais, pode dar no final 101,99, mas é por causa dos arredondamentos, tá? Então, eu tenho o próximo, 54,66 mais 12,85. Então, lá, 67,51%. Depois, 76,22%. Depois, 83,20%. Depois, 87,55%. Depois, 91,56%. Depois, 95,22%. 98,13%. E finalizando com 100%. Tá? Caso, né, quando vocês forem fazer exercício ou na prova, não der exatamente o 100%, às vezes é por causa do arredondamento, mas ele vai ter que estar muito próximo ali, né, o 99 ponto alguma coisa, o 101, tá? Então, é o que pode dar um pouquinho em relação ao arredondamento ali. Bom, agora eu já tenho ali o percentual acumulado. E eu vou fazer a classificação ABC, tá? Na verdade, a classificação ABC, eu nem precisaria necessariamente desse percentual. Só no ordenamento, eu já conseguiria fazer a classificação ABC. Nós vamos usar uma relação, tá? Que é comumente utilizada, mas que a empresa poderá adaptar conforme a necessidade, tá? Então, o A vai corresponder a 20% dos meus itens. O B vai corresponder a 30% e o C a 50%, tá? Como eu falei, eu poderia adaptar isso. Ah, eu não quero trabalhar com 20, 30, 50. Eu quero fazer 10, 40, 50. Ah, pode ser? Pode ser. Ah, quero 10, 30, 60. Pode ser? Pode ser. Cada empresa vai adaptar conforme a necessidade. Caso a empresa não tiver um padrão, né, que ela gostaria de seguir, a gente, né, sugere o padrão do 20, 30, 50. Então, o que é esse 20, 30, 50? Eu tenho que verificar quantos itens eu tenho. Tá? Neste caso, nós temos 10 itens em estoque. Tá? Se fosse 200, 300, 400, 10 mil, a lógica é a mesma. Tá? Então, eu vou querer o quê? 20% dos itens, né? Os primeiros itens, vão ser classificados como A. Né? Quem são os primeiros? Aqueles com consumo e custo maior. Depois, 30%, depois os 50%. Então, neste exemplo aqui, nós temos 10 itens, né? 20% de 10 são 2, correto? Então, os dois primeiros itens serão classificados como A, né? Por que isso? Porque a gente está delimitando que os 20% de tudo que eu tenho no meu estoque vão ser classificados como A. O B são 30%. 30%, no caso aqui, eu tenho 10 itens, vão ser os próximos 3 itens. Então, eu tenho aqui que os 3 próximos vão ser classificados como B, e o restante, os 50% restante, vai ser classificado como C. Correto? Então, aqui eu já sei quem é o A, quem é o B e quem é o C. Tá? Então, até posso colocar ali, vamos lá, ó, o A, 20%, vai ser igual, quais itens que são A? né? Eu tenho o i e o d, né? Quais itens são o b? Eu tenho o h, o f e o g. E por fim, quais itens são c? Aí eu tenho o a, b, e, j, c. Bom, se eu já tenho esses valores, para que que eu precisava do percentual? Ah, eu gostaria agora, o importante também é saber, esses 20%, né? Esses 20% dos meus itens corresponde a quanto de valor? Quanto que eles têm em estoque, né? Então eu vou fazer o quê? Eu vou somar os valores ali, pegar o percentual acumulado ali dos dois primeiros itens, tá? Então eu tenho o quê? Que o i e o d somados vão dar os 54,66%. Tá, então esses dois itens correspondem a 54,66% de tudo que eu tenho em estoque. Ou seja, né, vamos pensar agora, eu tenho 10 itens. Dois deles já possuem mais da metade do valor do meu estoque, né, de tudo que eu tenho ali de item dentro da empresa. Então são esses itens que eu tenho que ter mais cuidado na armazenagem, que eu tenho que ter uma maior negociação no processo de compra, né? Então que eu vou ter uma ação gerencial diferenciada para ele, tá? Os próximos itens são o B, né? Eu posso aqui, né, diminuir aqui em relação aos itens do C, depois do A, mas eu posso, ficando aqui mais fácil, eu vou somar, né, o 12,85, né? Depois eu vou somar o 8,72 e vou somar o 6,97, tá? Esses três itens que são o B. Eu vou ter aqui 28,53%. Tá? E por fim, eu vou somar o restante dos itens, que vai ser 16,81. Vejam que metade dos meus itens tem 16% de valor, né, correspondente neles. Não quer dizer que esses itens não são importantes, mas em relação a consumo versus o custo, não são os itens prioritários. Os prioritários seriam os itens A, correto? Bom, e se eu tiver 20 itens, né? Vou fazer a mesma lógica, 20% de 20, os quatro primeiros vão ser A. Tá? Então, isso é independente do número que tiver, eu pego ali os 20%. Bom, mas aqui a gente está fazendo, o número deu certinho 2. E se der número quebrado? Tá? Se der número quebrado, vocês podem colocar ali para classe superior sem problema algum. Tá? Ah, mas a gente viu que mudou muito o percentual. Pode deixar na outra classe? Também pode, tá? Mas na dúvida, pode pôr para a classe ali. No caso, se der o 20%, deu 2,6 itens, pode ficar com 3 itens ali na classe A, sem problema, correto? Bom, essa era a explicação sobre a atividade, né? Sobre os cálculos da curva ABC. A gente vai ver agora o próximo cálculo sobre o lote econômico de compra. Ah, o que que seria esse lote econômico de compra? Quando a gente trata de compras, a gente pode comprar, né, com tamanhos diferentes de lotes. Ah, então a gente busca o quê? Busca uma quantidade que seja interessante a empresa comprar, que tenha o menor custo possível, né? Por isso o nome lote econômico de compra. Tá? Eu trago aqui para vocês duas fórmulas, né, que a gente vai utilizar quando a gente trabalha com lote econômico de compra. Primeiro é o custo total. Que é esse custo total? São todos os custos envolvidos no processo de compra, né? Então, eu vou ter os custos de pedido, o custo de preparação, né, o CP ali, o custo de carregamento ou o custo de armazenagem. O que eu tenho ali na fórmula é o lote, né, a quantidade, por qual quantidade, de quanto em quanto que eu vou comprar. O D é a demanda, ou seja, quanto que eu vou precisar daquele produto no período. E os custos independentes vão ser aqueles que não têm relação com a quantidade que eu compro, tá? A gente vai ter, né? Eu vou mostrar para você aqui, para vocês aqui um gráfico, que é mais ou menos como vai funcionar esses custos, tá? Aqui a gente tem o custo de carregamento, tá? E aí a gente tem também os custos de pedido, E aqui a gente vai ter uma curva de custo total, tá? E o que que a gente tem aqui? O custo de carregamento, né? O que que tem aqui? Aqui a gente tem o tamanho do lote, tá? Tamanho do lote. E aqui a gente tem o custo. O que que acontece? Quanto maior o tamanho do lote, o custo de carregamento, o custo de armazenagem é maior. Ou seja, né, estou comprando uma quantidade maior, eu vou pagar mais, eu tenho um frete às vezes ali maior, o espaço que eu vou precisar é maior, se eu precisar de refrigeração, vou gastar mais na refrigeração, né? Então tem que ver ali o tamanho do meu lote. O custo do pedido é o quê? Aquilo, quanto maior a quantidade, aquilo vai sendo diluído. Né, todo ali da preparação do pedido. Então, todo aquele processo de compra que a gente viu, por exemplo, tem um custo, né, de eu fazer o orçamento, de eu analisar, fazer o cadastro de fornecedores. Então, aquilo eu sempre tenho que fazer, né? A partir do momento que os lotes forem maiores, eu vou ter esse custo diluído pelo tamanho ali dos lotes, tá? E tudo isso, a relação desses custos, eu tenho o custo total. O ponto mínimo aqui dele, né, que vai ser ali na intersecção dos dois custos, é o chamado lote econômico de compra, tá? Bom, e por que que eu sempre então não uso lote econômico de compra para, né, só calculo o leque e pronto, né? Porque o leque, ele tem aquelas variáveis ali da fórmula, e então ele não, às vezes não vai contemplar alguma forma de negociação. Então, por exemplo, se eu comprar um lote maior, eu vou ter uma redução de preço, às vezes uma negociação melhor. Será que essa negociação vai valer a pena? Não vai, tá? O leque, ele só vai trabalhar com aquele custo do pedido, a demanda e o custo de carregamento. Então, ele não trabalha com essa relação de preço. Ah, ele não vê essa relação de variação de preço conforme o tamanho ali do lote. Então, por isso que às vezes, né, o lote econômico não é utilizado em qualquer organização. Além disso, nem toda organização tem estipulado ali quais são exatamente os custos. Às vezes ela não tem essa organização. E isso dificulta, né? Então, eu ter ali os cálculos ali do lote econômico também, certo? Aqui nas atividades, o foco aqui dessa disciplina não é tratar dos custos envolvidos, né? Isso vocês têm as disciplinas mais voltadas à contabilidade e finanças durante o curso, tá? Aqui o foco mais é achar esse valor do leque, né? E o custo total em relação ao leque, ok? Bom, então eu trouxe aqui um exemplo para vocês, né? Do custo de carregamento ali de 0,30, custo de pedido 30, custo independente 50 e uma demanda de 40 mil, tá? Então vamos calcular aqui o lote econômico de compra, né? Então a gente viu aqui que o leque vai ser igual, né? Vou colocar aqui a fórmula para vocês de novo: duas vezes o CP multiplicado pelo D dividido por custo de carregamento. Tá? Então, eu tenho aqui o leque vai ser igual neste caso, né? Neste exemplo, 2 vezes 30 multiplicado por 40 mil, tá? Dividido pelo custo de carregamento, que é 0,30. Bom, voltando aqui, então a gente tem o quê? Que o leque é igual a 2 vezes o 30 multiplicado por 40 mil dividido por 0,30. Tá? Então eu vou ter o quê? Fazendo essa conta, eu tenho que leque é igual a 2.828,42. Tá? Como a gente trabalha em estoque, né? Normalmente com valor unitário, né? Ou, na verdade, unidades e não valores ali quebrados, eu posso arredondar esse valor para 2.829. Tá? E agora, eu gostaria de saber aquele custo total, né? Aquela fórmula grande que a gente tem aí. Qual é o custo total, né, se eu comprar com 2.829 unidades, tá? Então, eu tenho lá, custo total é igual a custo de carregamento, que é 0,30, né, multiplicado pelo lote, no caso, o lote econômico de compra, né, o leque, 2.829 dividido por 2, tá? Mais o custo de pedido ou preparação, né, que é 30, multiplicado pela demanda, que é 40 mil, dividido pelo lote, que é 2.829, mais os custos independentes, que é 50, tá? Então, nessa conta aqui, né, não esqueçam, a gente tem que fazer aqui, né, as divisões e multiplicações, depois os somatórios aqui. Então, eu vou achar aqui que o meu valor, né, aqui do meu custo total do leque é 898,52. Tá? Bom, professora, mas como é que eu sei que esse valor é o mais baixo, né? Bom, vamos fazer um teste aqui, tá? A gente viu que o leque deu 2.829. Bom, eu quero comprar com uma quantidade diferente. Eu quero com um lote, né, de 3.200 unidades, tá? Vamos ver quanto que vai dar o custo total disso, tá? Então, o custo total é igual a 0,30 multiplicado por 3.200 dividido por 2 mais o 30 multiplicado por 40.000 dividido por 3.200 mais os 50, tá? Então eu botei aqui o total, meu custo aqui vai ser 905, né? Ou seja, o leque deu o custo realmente mais barato, tá? Eu posso aqui ficar tentando, se eu não tivesse a fórmula do leque, eu poderia ficar tentando vários valores até encontrar, né, o valor ali mais próximo. Tá, mas o importante é o quê? Bom, eu sei desse 905 aqui em relação ao custo total, né, daquele pedido, com aquela unidade. Como eu falei, o leque não considera ali, por exemplo, um desconto, alguma negociação que você possa ter, tá? Então, se a partir o meu fornecedor falar, oh, se você comprar 2.200 unidades, eu vou te dar tanto percentual de desconto, eu vou ter que avaliar se aquele desconto vale a pena em relação ao custo maior que eu vou ter. Tá? Por isso que é importante a gente estudar essa relação do leque e do custo total. Porque eu vou analisar nessas negociações, nessas atividades com o meu fornecedor, se vale a pena ou não aquelas propostas, fazendo esses cálculos, né, do custo total e no caso do leque. Ok? São cálculos tranquilos, né? Lembrando, todo formulário a gente vai passar para vocês nas atividades e nas provas também, tá? Então, que vocês têm que conferir ali só prestando atenção em cada um dos cálculos e nos valores dados, certo? Bom, outro cálculo que a gente tem nessa disciplina é a parte de previsão de estoques, tá? Essa parte de previsão, a gente vai ver. O que é essa previsão de estoques? Para prever um estoque, eu tenho tanto a parte qualitativa como uma parte quantitativa, né? Qualitativa é baseado principalmente em opiniões e as quantitativas são baseadas em projeções, principalmente projeções estatísticas, que é o que a gente vai fazer, tá? Mas isso não quer dizer que invalide a parte qualitativa. Eu posso trabalhar, inclusive, com as duas, né? Então, por exemplo, meus vendedores, meus gerentes estão informando que esse ano vai ser um ano de crise. Então, mesmo que eu tenha, né, vinho de uma previsão positiva, eu posso reduzir os valores do meu estoque. Como ao contrário, né, venho às vezes negativo, mas esse ano vai melhorar. Então, tudo isso vai ter que trabalhar tanto a parte quantitativa como qualitativa. A gente vai trabalhar aqui com os cálculos, né, quantitativos, tá? Aqui a gente tem um exemplo ali para vocês, né, começando o quê? A gente normalmente tem um ano e um período, a gente tem um histórico, né, um histórico de consumo de determinado item, determinado produto, e a partir desse histórico é o que eu vou trabalhar essas projeções. Aqui a gente está fazendo análises anuais, eu posso também fazer análises mensais, ou no caso de produtos sazonais, fazer análises de períodos específicos, né, porque às vezes, por exemplo, trabalho com venda de sorvete, eu não consigo analisar a demanda de julho com a demanda de dezembro. Então, eu faço, por exemplo, só dos meses de dezembro, dos meses de verão, né, para fazer a comparação em relação aos consumos, tá? Então, eu tenho ali, né, por exemplo, do ano de 2010 a 2015, quanto que eu tive de consumo de cada um daqueles produtos, tá? Então, de um produto. Então, por exemplo, 2010, 300 unidades, 2011, 400, 2012, 350, 2013, 500, 2014, 450, 2015, 500, tá? O peso eu já vou explicar depois ali para vocês, ok? ok? Então, a gente vai ver cada um dos métodos aqui que eu vou passar. Primeiro é o chamado método do último período, né? É o método que os alunos mais gostam e pedem para cair na prova, que é o método mais fácil. Na verdade, esse método vai servir o quê? Quando não tiver esse histórico, né? No caso aqui, a gente tem um histórico, tem uma projeção, então o mais utilizado são os outros métodos, tá? Mas se a empresa não tiver o histórico, o que ela faz normalmente é ver o valor do ano, né, do último ano. Lembrando que a gente sempre vai buscar aqui nas atividades o ano de 2016, tá? Então, como que vai ser aqui o ano de 2016? Então, aqui tenho que 2015 foram 500 unidades. Então, neste método 2016, né, a gente vai buscar também 500 unidades, tá? Esse é o método mais fácil. O segundo método é chamado método da média móvel, tá? Por que média móvel? Né? Na verdade, é uma média simples, né, que a gente faz. E o móvel é porque eu vou ter determinar quantos anos eu vou avaliar. Então, aqui a gente está avaliando 6 anos, tá? Se não fosse 6 anos, bom, eu quero 3 anos, tá? Então, por exemplo, para avaliar 2013, eu teria utilizado 2010, 11, 12. Para avaliar 2014, eu já utilizaria o valor de 11, 12 e 13. Para avaliar 2015, 12, 13 e 14. Tá? Então, ele é móvel porque ele vai mudando, né, quais são os anos que eu estou avaliando. E quanto que é um período, né, utilizado? Vai depender muito do tipo de organização. Aqui a gente está usando 6 anos, mas de 5 a 10 anos, né, vai depender muito de como é a economia, de como é aquele setor, mas 5 anos estaria... né, valores ali de acordo, tá? E lembrando, né, como é que a gente vai fazer a média aqui, a gente vai pegar todos os valores, então tenho 300 mais 400 mais 350 mais 500 mais 450 mais 500, né, e tudo isso no final, né, eu vou dividir por 6, né, que no caso são o número de itens que eu tenho aqui, tá? Então, peguei 300, né, mais 400, mais 350, mais 500, mais 450, desculpa, mais 450, mais 500. Então, tudo isso dividido por 6 vai me dar o valor de 416,67. Tá? Mas a média simples, ela tem um problema aqui pra gente, né? O que que é? Ela considera o peso igual para todos os anos. Aí o que acontece? Normalmente, os períodos mais próximos, digamos, têm mais importância naquela média do que os períodos anteriores, tá? Para tentar corrigir isso, a gente tem o próximo método, que é o chamado da média móvel ponderada. Média móvel, porque igual o método anterior, eu posso determinar o número de anos que eu vou analisar, e o ponderada, porque eu vou ter pesos, né? Aqui eu utilizei pesos de 1 a 100, tá? Colocando valores maiores para os anos mais próximos. Esses percentuais são variados, a gente vai colocar, vai ver... por exemplo, com a parte qualitativa ali, ver com a opinião dos gerentes, dos compradores, né, com o pessoal da empresa, qual que é o percentual mais adequado para aquela organização, né? Podemos até, por exemplo, um ano que foi atípico dentro da empresa, podemos zerar aquele ano, não considerar aquele ano e só utilizar os outros anos para fazer a projeção, tá? Então, o que que a gente vai fazer aqui, no caso, neste método? Tá? A gente vai fazer a média ponderada. Então, eu vou multiplicar o consumo, né, o consumo pelo peso. Então, 300 multiplicado por 5%. Tá? Então, eu tenho aqui o valor de 15. Né? Depois, o 400 multiplicado pelo 10% tem o valor de 40. Depois, 350 multiplicado por 10, 35. Depois, o 500 multiplicado por 15%, eu vou ter o valor ali de 75. Depois, os 25% por 450, vou ter o valor de 112,50, tá? E por fim ali, o 35% por 500, 175. Tá? O que que eu faço agora? Agora eu vou somar todos os valores que eu encontrei aqui. Então, eu vou achar que a média ponderada é 452, né, vírgula 50. Tá. Mas, professora, na média ponderada a gente não tem que dividir no final, tá? A gente teria que dividir, né? No caso aqui, como eu fiz em percentual e o somatório desse percentual dá 100%, tá? Eu já acabei com, a partir do momento que a gente fez em percentual, a gente já está dividindo por 100, tá? Caso não fosse 100, eu colocasse, por exemplo, pesos ali aleatórios, 5, 4, 2, e no final o somatório, por exemplo, desse 15, no final eu dividiria, né, pelo total ali dos pesos, tá? Mas no caso aqui não foi necessário, porque a gente está fazendo com percentual ali com a somatória de todos os anos de 100%, tá? Então, o que que a gente tem? Se a gente fez pelo último período, deu o valor de 500. O valor da média móvel deu 416,67. Agora, o valor da média ponderada deu 452,50. Vejam que já dá uma boa diferença de cada um dos anos, né? Cada um dos métodos utilizados. A gente tem aqui o próximo método, né? Que é o método da média com ponderação exponencial, tá? Esse método, ele vai trabalhar com uma chamada taxa de reação. E o que que é essa taxa de reação? Ela vai analisar quanto do ano anterior, né, tende a continuar acontecendo nos próximos anos, né, no próximo ano, né? Porque assim, normalmente a gente tem, né, a gente está procurando aqui previsões, né? Então a gente tem na empresa o previsto e o realizado, né? Essa taxa de reação vai mostrar quanto do realizado, né, deve continuar acontecendo, ou se o que deve acontecer no próximo ano é o que eu tinha previsto e aquele ano foi atípico, tá? Essa taxa de reação, ela vai de 0, tá, a 1. Quanto mais próximo de 1, mais próximo do realizado do ano anterior, de eu continuar tendo, digamos, o mesmo cenário. Quanto mais próximo de 0, né, o valor vai se aproximar mais do que foi previsto para o ano anterior. Então, o ano foi atípico e aquilo não deve continuar acontecendo, tá? E como é que eu sei essa taxa de reação? Essa taxa de reação pode vir da opinião, né, da parte qualitativa ali, de opinião de gerentes, vendedores, diretores da empresa, ou em alguns setores, né, eles vão já ter uma taxa de reação fixa que vai mostrar qual é a taxa de reação daquele setor. Por exemplo, setor automobilístico, a taxa de reação foi 0,7. Então, já utiliza-se aqueles cálculos, né, para a previsão do próximo ano, tá? Aqui na fórmula a gente tem o alfa, né, que é a taxa de reação. A gente tem ainda o XT. O XT é o consumo realizado do ano anterior, tá? E o XT menos 1 é o consumo previsto. Quanto que eu tinha previsto para aquele ano, tá? Então, aqui no exemplo, a gente tem uma taxa de reação de 0,3, tá? Um consumo previsto de 500. O que que é esse 500? Naquela tabela que a gente estava utilizando até agora, era o ano de 2015 e o consumo de 2015 foi 500. E eu tinha previsto para 2015 o valor de 470, tá? E aí, como que eu vou fazer então o cálculo? O cálculo, né, é simples. Então, eu tenho 0,3 multiplicado por 500 mais 1 menos 0,3 multiplicado por 470, tá? Então aqui vamos lá. A gente tem o 0,3 multiplicado por 500 mais 1 menos 0,3, o 0,7 multiplicado por 470. Eu tenho x igual 0,3 multiplicado por 500, eu vou ter 150. Mais o 0,7 multiplicado por 470, eu vou ter 329. Então, eu achei que a minha previsão para o próximo ano com esse método é o valor de 479, tá? E o que que a gente tem com esse? Qual é a vantagem desse método, né? Se eu tiver a taxa de reação e o consumo previsto do ano anterior, ele é um dos métodos mais fáceis de ser aplicado. Mas a dificuldade é justamente a taxa de reação. Os outros métodos também são métodos fáceis, mas que também eles têm um problema, né, que eu vou comentar com vocês, que é o quê? Eu não consigo, com os métodos que a gente viu até agora, fazer uma projeção futura com valor maior ou menor do que a gente já teve, tá? Como assim? Eu vou voltar aqui no slide anterior da média móvel ponderada, tá? O que acontece em qualquer média, né? A gente nunca tem, a gente vai ter a média, vai ser um valor no intervalo entre aqueles valores que a gente já teve, né? Então, a gente teve aqui de 300 a 500, a gente não conseguiria ver uma projeção tanto aumentando o valor quanto diminuindo, tá? Por quê? Porque o consumo, ele pode ser de diversas formas, né? A gente fala que o consumo, ele normalmente tem uma variação, né? Então, aqui pode ser de cada ano. E aí, o que acontece? Eu tenho uma linha ali, eu tenho uma continuidade, tá? Ou eu posso ter uma análise que a empresa tá, né, tá aumentando, tá crescendo ali. Então, ela vai ter uma avaliação, uma evolução ali positiva ou uma avaliação decrescente ali, negativa do consumo, tá? Nesse caso, a gente não consegue avaliar o positivo ou o negativo com esses métodos que a gente viu até agora. A gente só consegue quando a gente tiver este caso aqui, de projeções, né, que estão num período ali contínuo, que apesar de ter diferenças de um período para o outro, eles não estão tanto decrescente como crescentes, tá? Para buscar, neste caso, quando a gente está em decrescente ou crescente, a gente tem este último método aqui, né? Que é o método, né? Vamos colocar aqui o método dos mínimos quadrados. Mínimos quadrados. E ele vai buscar justamente isso, né? Quando eu tenho tanto uma ascensão de valor, quando eu tenho um decréscimo de valor de consumo. Tá? É para isso que vai servir esse método. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a mesma tabelinha ali que a gente tinha anterior, de 2010 a 2015, com o consumo de cada um, tá? E aí, todos os cálculos que eu for fazer aqui vão ser buscando a equação da reta, né? Vocês devem ter visto isso lá no ensino médio, às vezes na disciplina de matemática, né? Já faz bastante tempo, a equação da reta. A equação da reta é dada por esta fórmula aqui, y igual a a mais bx, tá? E a gente vai procurar aqui quem é o a e quem é o b. O y, quem é o y? Y é o nosso consumo, tá? Então, a gente já tem o consumo que a gente já tinha nas outras tabelas, tem ali os períodos. O x vai ser cada ano. A gente vai começar, primeiro que vocês vão ter que fazer é montar esta tabela. Tá? Que vai me ajudar a montar o sisteminha ali depois para os cálculos, ok? Então, o que eu tenho ali? Eu vou fazer quem é o x? Eu sempre vou começar com zero, tá? Isso é convenção matemática, então vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. A última linha aqui, eu fiz uma linha de somatórios, o somatório de cada uma daquelas colunas. Então, o somatório daquela coluna dos consumos deu valor de 2.500. A somatória dessa do x deu 15, tá? Agora eu vou fazer x ao quadrado. 0, 1, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9, né? E assim por diante. E eu tenho um somatório de 55. Por fim, eu tenho a linha, ali a coluna do x multiplicado pelo y. Né? Então, o que eu tenho? 300 multiplicado por 0 é igual a 0. 400 multiplicado por 1 é igual a 400. 350 multiplicado por 2 é igual a 700. E assim por diante, e vou fazer aqui o somatório que deu 6.900, tá? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou montar o sistema, né? Essas duas equações aqui vão me permitir achar o A e o B. Então, vamos aqui montar para vocês verem como fica, tá? Então, somatório de Y... Né? Somatório de y é 2.500 igual a n. N é o número de variáveis que eu tenho. Né? Então, 2010 a 2015 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 multiplicado por a, que é um dos itens que eu quero achar, né? Mais somatório de x. Somatório de x, eu tenho o valor de 15. Então, 15 multiplicado por b, que é o que eu quero achar também. Achei uma equação. Agora, eu vou achar outra equação. Somatório de xy. Somatório de xy, aquela minha última coluna ali, eu tenho o valor de 6.900. Igual a somatório de x, que é igual a 15, né, e o a que eu quero descobrir, mais somatório de x ao quadrado, que é igual a 55, multiplicado aqui por b, né? Então, eu tenho duas equações aqui. A partir daqui, vocês podem fazer o método que vocês tiverem mais afinidade, tá? Eu vou fazer aqui por substituição, mas pode ser feito isso, né? Tentando igualar as equações, eu anular um dos itens, tá? Pode ser feito por matriz. Vocês escolhem o método que vocês acharem mais fácil para vocês, tá? Que vocês tiverem mais habilidade com aquele método matemático, tá? Eu vou fazer aqui com o método de substituição para mostrar para vocês. Então, vou voltar aqui, escrever de novo a equação, as duas equações, né, numa folhinha aqui em branco para a gente iniciar os cálculos aqui. 6.900 igual a 15A mais 55B. Bom, como é que é o método de substituição? Eu vou pegar uma das equações, no caso aqui eu estou pegando a segunda equação, e eu vou isolar o A, tá? Então, o A vai ficar igual a 6.900 menos 55B dividido por 15. Né? Como é que eu fiz isso? Eu deixei o A de um lado, né? No caso, depois ali no final eu inverti o A dos lados, né? Mas aqui, o A ficou aqui, o 55 passou negativo para o outro lado, tá? O 15 que estava multiplicando o A passa dividindo, então aí eu chego a essa equação. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a primeira equação que eu tinha e no lugar do A eu vou colocar o que eu isolei aqui. Então, eu tenho o quê? 2.500 é igual a 6 multiplicado. Agora, vamos lá. 6.900 menos 55B dividido por 15 mais 15B, tá? Como é que eu faço agora? Eu posso, né, fazer essa conta, né, fazer aqui já dividido os dois por 15. Eu não gosto muito de trabalhar com números muito quebrados agora, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar o 15 multiplicando e dividindo aqui em todos os fatores, igual a 6. Aqui ele já está multiplicando, né, já está dividindo, menos 55B. Tudo isso está aqui por 15, mais 15B multiplicado por 15 dividido por 15. Por que isso? Porque agora eu posso cortar os denominadores 15, ok? Então, eu vou ter aqui 3, ou 2.500 multiplicado por 15, 37.500. Vai ser igual, né? O 6 aqui vai passar multiplicando pelos 2, né? Vai ser igual a 41.400 menos 330B mais 225B. Tá? O que eu tenho agora? Vou passar o 41 para o outro lado, então eu tenho 37.500 menos 41.400 igual a menos 330B mais 225B. Fazendo as continhas aqui, eu tenho menos 3.900 igual a menos 105B. E 5 B. Como os dois está negativo, eu posso cortar ali e vou virar positivo, tá? Eu vou jogar o... Na verdade, eu vou inverter aqui os lados, né? O B vai ser igual a 3.900 dividido por 105. B é igual a 37.14. Achei o B, tá? Vamos dividir aqui para achar o A, tá? Então, eu tenho essa equação aqui, né, que eu já tinha isolado, tá? Então, vou ter o quê? A é igual a 6.900 menos 55 multiplicado, né, por 37.14, tudo isso dividido por 15, tá? Então, eu tenho que o A vai ser igual a 4.857,30 dividido por 15. O A é igual a 323,82. Bom, acabou aqui? Tá quase. Ainda não acabou, né? O que que eu vou procurar? O que que eu tenho agora? Eu tenho o A e o B. Então, nós vamos voltar para aquela equação. Y é igual, que é a equação da reta, né? A mais BX. Y é igual a 323,82 mais B, 37,14, multiplicado por X. Quem é o X de 2016? Né? A gente começou ali com 0, 1, 2, 3, 4, 5. O X vai ser do próximo ano, é o próximo número. Então, nesse caso, vai ser o X de 2016, vai ser o número 6. Tá? Na verdade, o X aqui é sempre igual ao N, né? Que é o número de itens. Porque como o X a gente começa com 0, né? Ele sempre vai ser igual aqui também. Tá? Então, o Y é igual a 546,66. Isso quer dizer que minha previsão para 2016 seriam 546,66, ou se a gente for arredondar, 547 ali para ter um item a mais, certo? Então, voltando, qual que é a vantagem deste método? Ele me possibilita ver projeções, tanto positivas como negativas, coisas que os outros métodos não permitiam com os cálculos anteriores. Certo? Então, agora, depois vocês podem fazer nas atividades, o que vocês têm que fazer é montar essa tabelinha e depois resolver essas equações aqui. Bom, por último, a gente tem ainda aqui, em relação aos cálculos, a análise de estoques. Né? O que é essa análise de estoques? A gente vai analisar um certo período, né? No caso, uma análise mensal, como que ocorre o meu estoque? Né? Que a gente pode analisar o quê? Qual que é o meu estoque de segurança? Qual que é o meu ponto de pedido? Tá? Então, esses cálculos é o que a gente vai fazer agora, né? Buscando o quê? Buscando identificar essas análises, né? Essa projeção, né, de quantidade durante um período de tempo. Tá? Eu vou montar aqui, eu não quis escrever antes, justamente para montar e explicando para vocês cada um dos itens. Ok? Então, a gente tem primeiro, tá? O nosso formulário aqui. O estoque de segurança, tá? Estoque de segurança vai ser dado por Z multiplicado pelo desvio padrão multiplicado pela raiz do tempo de atendimento, tá? Então, vamos explicar depois cada um desses itens, né? O que que é o Z? O Z é o valor da curva normal do nível de confiança, tá? Depois eu vou explicar no próximo slide, eu explico um pouquinho mais detalhado para vocês. SD, o que é SD? Desvio padrão. O que tem o desvio padrão, né? Se a gente pensar, por exemplo, uma família, né, que vai ter um consumo mensal, por exemplo, de arroz. Não é todo mês que você vai consumir a mesma quantidade. Às vezes consome 5 quilos, às vezes consome 3, às vezes consome 4. Então, essa variação, essas variações ali, né, ao longo do período, a gente consegue depois calcular o desvio padrão, né? Que quanto está sendo o desvio em relação ali à média, tá? Esse é o valor aqui do desvio padrão. No caso aqui das atividades, eu vou sempre passar para vocês o valor do desvio padrão. A gente tem ainda o tempo de atendimento. O tempo de atendimento é quanto tempo o fornecedor demora para me entregar aquele produto, tá? Lembrando que esse tempo de atendimento aqui vai ser para a gente nessa fórmula sempre mensal, tá? Não se esqueçam disso, ok? Então, se for dado, por exemplo, se for 5 dias, eu tenho que dividir por 30, que no caso, essa atividade de essa análise de estoque aqui, ela é mensal, tá? Bom, que outras fórmulas eu tenho aqui? Meu estoque máximo vai ser meu estoque de segurança mais o meu lote. Tenho o meu estoque médio, né, para saber quando chegou na metade ali do meu estoque, que é o meu estoque de segurança mais o meu lote dividido por 2. Tenho ainda o quê? O meu ponto de pedido, tá? Meu ponto do pedido vai ser meu tempo de atendimento multiplicado pela demanda mais o estoque de segurança. Tenho o N, né? O N é o número de pedidos que eu vou ter que fazer para atender a demanda, né? Então, por exemplo, se uma família consome durante um mês, né, 3 litros de iogurte, ela não vai comprar iogurte, né, de uma vez só. Ela vai comprar durante, por exemplo, né, de uma em uma unidade. Então, quantas vezes ela vai ter que comprar para atingir o total da demanda? Se ela compra de uma em uma unidade, vai ter que comprar 3 vezes para atingir o total da demanda mensal, que é 3, tá? E o intervalo entre pedidos, que é 1 dividido pelo N, vai ser de quanto em quanto tempo que eu vou ter que fazer o pedido daquele produto, né? Ou de quanto em quanto tempo que eu vou comprar aquele produto, tá? A ideia é que no final vocês consigam construir um gráfico desta forma aqui, tá? Eu vou ter nesse gráfico o meu estoque de segurança, tá? O meu estoque máximo. O meu estoque médio. O ponto do pedido vai ser o que vai variar aqui, né? Ele pode ser tanto acima quanto abaixo ali do estoque médio. Tá? Vamos colocar, por exemplo, aqui abaixo, tá? E o que que acontece, né? Aqui eu tenho tempo e aqui eu tenho estoque. Então vamos iniciar aqui com estoque cheio, né? Vai passando tempo, passando tempo. Eu vou consumindo aquele produto. Chegou aqui no dia de estoque de segurança. Estoque de segurança é justamente por causa dessas variações do desvio padrão. A ideia é que não passe deste valor. E aqui eu chegue o produto e suba meu estoque de novo, tá? Depois eu vou utilizando, utilizando, utilizando. Chegou o produto, sobe o meu estoque. Encheu o estoque de uma vez só. E eu vou utilizando, utilizando, utilizando e assim por diante, tá? Neste gráfico, eu tenho o quê? O dia do ponto do pedido, é que quando ele bate no ponto do pedido, até o dia que ele vai chegar, que a ideia seja o estoque de segurança, eu tenho aqui o meu tempo de atendimento, tá? E deste dia aqui, do meu tempo de atendimento, até a próxima vez, ó, meu estoque está cheio, estou utilizando. A próxima vez que ele bater aqui no ponto do pedido, eu tenho um intervalo entre pedidos. Ou seja, de quanto em quanto tempo que eu vou pedir aquele produto, tá? A ideia é que então a gente faça os cálculos para fazer montar depois esse gráfico aqui também, certo? Nível de confiança e desvio padrão. Ah, então, o desvio padrão que eu falei para vocês é o quê? Que a gente tem variações ao longo do mês. Tem mês que consome mais o produto, tem mês que consome menos, né? E a ideia é o quê? Que o desvio padrão, né, seja aquela forma que a gente vai usar na fórmula estatística, né, da média, desvio padrão, da diferença das médias, né, das observações em relação à média, que vai dar o desvio padrão. No caso aqui da atividade, eu sempre vou passar, da atividade, dos exercícios, eu sempre vou passar para vocês. Se não, como é que eu calcularia? Eu calcularia qual foi o consumo, né, daquele produto em cada um dos meses e eu calcularia qual que é a média e qual que é o desvio padrão. Tá? O nível de confiança, né? O nível de confiança, o que que é isso? É quanto que eu quero, por causa dessas variações, Eu não posso ter um estoque também muito grande. Eu já falei isso para vocês na aula de estoque, mas a gente não. A ideia é que o recurso, o capital da empresa não estejam parado. E o estoque é uma forma do dinheiro estar parado, né? Então eu tenho que achar um ponto que a gente chama do nível de confiança, que seja qual o nível que eu quero atender da minha demanda, né? Claro que com algumas variações, mas que eu esteja apto a essas variações de demanda, tá? Eu já vou colocar aqui três valores que a gente utiliza, tá? Mas isso vocês tiveram em estatística, né? Nível de confiança, ali, curva normal, na verdade. E aí a gente tinha esses valores, né? Da curva normal em relação ao nível de confiança também, tá? 99%. Então aqui eu vou colocar os valores de uma tabelinha, que é a tabela de Pearson, né? Que a gente tem já tabelado esses valores aqui: 164. 1,96 e 2,33. Eu vou passar tentar explicar para vocês uma forma diferente, que não tem a ver aqui necessariamente, não tem a ver com o estoque, mas tentando explicar a relação desses valores aqui, tá? A ideia é o quê? A curva normal, ela apresenta, né? Opa, tá aqui o gráfico, né? Apresenta assim essa estrutura, né? E o quê? Que a gente tem aqui a média. E a gente tem aqui as várias observações, né? A gente tem uma concentração próximo à média, né? E depois vai diluindo tanto positivo como negativo, tá? Então vamos dar um exemplo aqui para vocês para tentar explicar essas variações, tá? Então a gente tem aqui, por exemplo, eu apliquei uma prova com vocês, com meus alunos. No final, né, eu faço uma análise dos alunos. Então eu descobri que a média da nota dessa prova foi a nota 7. Né? E aí eu calculei o desvio padrão e o desvio padrão foi igual a 1, tá? Eu queria saber, 90% da turma, qual foi o intervalo de nota que eles tiraram, tá? Então vamos ver aqui, 90%. Eu vou ter o quê? A 7 foi a média, né? Aí eu vou diminuir o valor ali do Z, 1,64, multiplicado pelo desvio padrão. E eu vou pegar o 7 mais 1,64 multiplicado pelo desvio padrão. Eu vou ter aqui os valores de 5,36 e 8,64. Ou seja, 90% da turma ficou neste intervalo, entre a nota 5,36 e 8,64, tá? Se eu quisesse saber de 95% da turma, tá? Eu pegaria o 7 menos 1,96 multiplicado por 1 e o 7 mais 1,96 multiplicado por 1. Tem o valor de 5,04 e 8,98. 96, desculpa, 8,96. Então, 95% da turma ficou entre a nota 5,04 e 8,96, tá? Isso é para mostrar o quê? Em relação ao estoque, né? Eu vou ter uma média ali de consumo e um desvio padrão. E esse nível de confiança vai me ajudar o quê? A eu não ter tanto. Quanto for menor o nível de confiança, menor vai ser o estoque, né? Só que eu corro o risco de atender menos a demanda, né? E quanto maior for o nível de confiança, maior vai ser a probabilidade de eu atender essas variações da minha demanda, tá? Então é para isso que vai servir o nível de confiança. Então vamos lá aos cálculos, né? Eu tenho aqui o primeiro exemplo, né? Que eu tenho o quê? A demanda de 300, o lote de 100, tempo de atendimento de 5 dias. Lembrando que é uma análise mensal, então 5 dividido por 30 igual a 0,17. Nível de confiança de 95%, né? E um Z de 1,96 e desvio padrão de 10, tá? Então vamos aqui aos cálculos. Vamos lá. O estoque de segurança vai ser igual ao Z, né? Então no caso aqui, 1,96 multiplicado pelo desvio padrão multiplicado pela raiz do tempo de atendimento, que é 0,17. Então eu acho aqui que o meu estoque de segurança é igual a 8 unidades, tá? O meu estoque máximo é igual a 8, que é meu estoque de segurança, mais o meu lote, que é 100. Então, é igual a 108, tá? O meu estoque, desculpa, meu estoque médio é igual a 8 mais 100 dividido por 2. Então, é igual a 58, tá? O meu ponto de pedido, tá? Eu tenho o quê? Meu tempo de atendimento, lembrando que é 0,17, multiplicado pela demanda, mais meu estoque de segurança. Então, eu tenho que meu ponto de pedido são 59 unidades, tá? O N, tá? O N eu tenho 300, que é a minha demanda, dividido pelo meu lote, que é 100, que é igual a 3. Esse 3 vai corresponder no gráfico a quantas vezes eu tenho o estoque cheio e ele vai esvaziar e encher de novo, né? Essa curva, dentada ali, né? Quantas vezes aquilo vai ocorrer? Eu vou mostrar ali depois na construção do gráfico, tá? E o intervalo entre pedidos? Eu tenho 1 dividido por 3, que é igual a 0,33. Aqui, eu vou multiplicar por 30, porque isso quer dizer o quê? Que eu vou fazer um pedido a cada 0,33 de um mês. Eu vou multiplicar por 30 para saber em quantos dias que corresponde isso, tá? Então, isso vai ser igual a 10 dias. Ah, então vamos, vamos para a construção do gráfico, ok? Então a gente tem aqui os valores, vamos lá. Tenho o meu estoque de segurança, tá? Só aviso que não estará em escala aqui, tá? 8. Tenho aqui o meu estoque máximo, que são 108 unidades. Tenho aqui o meu estoque médio. Eu vou fazer até pontilhado aqui o estoque médio, porque o estoque médio é o que tem menos importância operacional para a gente aqui nesta avaliação, tá? O estoque médio, que é igual a 58 unidades. Eu tenho o meu ponto do pedido, que são 59 unidades. Então, aqui um pouquinho para cima, 59 unidades, tá? Então, aqui eu já coloquei aqui as linhas e agora eu vou fazer a curva aqui. Então, eu estou utilizando todo o meu estoque, chegou no dia do estoque de segurança, ele vai encher, tá? Aí, aqui vai de novo usar, chegou nesse dia, ele vai subir. E vai usar de novo, chegou nesse dia, vai subir de novo. Então, isso vai ocorrer, né, 3 vezes ali, tá? O que eu tenho agora? Bom, qual que é o meu tempo de atendimento? Então, aqui no dia que bateu, nas 50 unidades, 59 unidades, eu vou ligar para o meu fornecedor. Olha, eu preciso do meu lote de 100 unidades do produto X. Até chegar, isso que deve ser no dia do estoque de segurança, vai demorar 5 dias, certo? E bom, e aí eu fiz esse pedido, né? Chegou o novo lote, encheu meu estoque de novo. Estou utilizando de novo. Chegou a 59 unidades de novo. O que acontece aqui? É o meu novo pedido. Então, entre um pedido e outro, eu tenho um intervalo de pedidos que é igual a 10 dias. Correto? Então, os cálculos são esses, tá? Eu vou fazer um outro exemplo aqui, só para mostrar para vocês a diferença do ponto do pedido, que ele pode tanto ser acima como abaixo do estoque médio, tá? Então, a mesma lógica aqui, vamos ver. O meu estoque de segurança, eu vou ter o quê? Vou ter o Z de 1,96, meu desvio padrão aqui de 45, multiplicado pela raiz do tempo de atendimento. Eu tenho aqui que são 7 dias. 7 dividido por 30 vai me dar 0,23. Então, eu tenho aqui 0,23. O meu estoque de segurança vai ser igual a 43 unidades. Correto? Vamos lá. Meu estoque máximo é igual a 43 mais 300... 343. Meu estoque médio é igual ao meu estoque de segurança, 43, mais o meu lote, que é 300 dividido por 2, vai ser igual a 193. Correto? Vamos lá, meu ponto de pedido. Meu ponto de pedido vai ser o 0,23 multiplicado pela demanda, que é 450, mais meu estoque de segurança. Fazendo essa conta, eu tenho um valor de 147, tá? Meu N vai ser igual a 450 dividido por 300, que vai ser igual a 1,5. E o meu IP vai ser igual a 1 dividido por 1,5, que é igual a 0,67 multiplicado por 30. Vamos colocar aqui aproximadamente 20 dias. Certo? Então, vamos para a construção do gráfico. Temos aqui os eixos, meu estoque de segurança, que são 43 unidades, meu estoque máximo, são 343 unidades, meu estoque médio, que são 193. Agora, eu tenho aqui meu ponto do pedido, que são 147. Então, eu tenho meu estoque cheio, vou utilizar, vai bater aqui no estoque de segurança, vai subir. Lembram que o N desse aqui deu 1,5. Ou seja, ele vai ocorrer isso uma vez e no próximo mês ele vai chegar aqui até a metade, tá? Então, vamos mostrar aqui as outras coisas no gráfico, né? Então, quando bateu aqui, quando chegou a 147 unidades, vou lá ligar para o meu fornecedor. Até o dia que ele vai chegar, ele vai demorar 7 dias, tá? Aí, vamos ver, qual é a próxima vez? Bom, mas ele nem chegou no ponto do pedido nesse mês. Eu só vou pontilhar aqui para vocês verem. Isso já seria no próximo mês, tá? Então, deste ponto aqui até aquele outro ponto, aqui a gente tem um intervalo de pedidos, que é 20 dias. Correto? Isso é muito útil na empresa para eu ver de quanto em quanto tempo que eu preciso pedir, se os meus produtos têm, né, o intervalo de pedidos iguais. Eu posso fazer isso nos produtos principais, por exemplo, nos produtos A, tá? Naquela a classificação ABC que a gente viu, tá? Então, isso serve como uma análise geral. Ah, vai sempre ser bonitinho assim um gráfico? Como eu falei, o estoque de segurança é justamente para imprevisibilidade. Então, como algum mês eu posso ter uma demanda maior, uma demanda menor, aquelas 43 unidades, por exemplo, aqui, são para que se eu tiver uma demanda maior, que eu consiga atender essa demanda, né? Eu tenho ali um nível de confiança de 95%, ou seja, uma probabilidade de 95% de eu atender a essas variações de demanda. Quanto maior é o meu nível de confiança, maior é o meu estoque. Né? Consequentemente, maior o meu estoque de segurança, maior a probabilidade de eu atender. Mas eu tenho mais capital parado em estoque, ok? Bom, esses eram os cálculos da aula de hoje. Então, agradeço vocês e qualquer dúvida, nós estamos à disposição.